Oi, gente, tudo bem? Está começando aí a festa das campanhas eleitorais. Já está passando aí, passa já o tempo das convenções, candidatos escolhidos, alguns aí já estão se declarando. Está muito bom, não está? Democracia é isso, política é isso, eleição também. E também está chegando a época daquilo que eu chamo caixinha de surpresa, né? Ou melhor, vamos botar um nome bom, que todo mundo conhece, né? Já que a grande maioria do público hoje é evangélico, a caixinha de promessas. São as caixinhas que as igrejas utilizam, né? Os fiéis utilizam, principalmente eu via isso muito na Assembleia de Deus, caixinha onde estava um monte de versículos bíblicos, né? Pedaços da Bíblia. Aí chega de manhã, você tira o versículo, é aquele provérbio, aquele salmo, aquela bem-aventurança, né? Marca o seu dia, como se fosse um horóscopo. Sabe o que eu chamo de caixinha de promessa na campanha eleitoral? É a tal da proposta de governo. Que ela vai se desenvolvendo, né? Nessa época os candidatos reúnem os melhores, né, técnicos, os de melhor nome, renome, cientistas políticos, né? Sujeito que conhece engenharia de transporte, conhece saneamento, para fazer uma proposta de governo. Essa proposta de governo se transforma em entrevistas na imprensa e principalmente nos debates. Debate aonde essa caixinha de promessa funciona como nunca, né? Você vê lá. Agora nós vamos sortear transporte. Fala aí, candidato. Transporte. O assunto agora é transporte. Agora é saneamento básico. Agora é educação. E o candidato é treinado pela equipe antes para responder tudo bonitinho ali. Como todos eles são treinados da mesma forma, como as necessidades são as mesmas, como as pesquisas indicam as mesmas coisas, o que que acontece? Vira todo mundo japonês, ou todo mundo chinês, né, se você preferir. Por quê? Porque todo mundo fica igualzinho, falando as mesmas coisas. Candidato, saúde. Ah, eu vou diminuir as filas da saúde, vou melhorar o atendimento. Candidato, transporte. Ah, eu vou baratear o preço da passagem, vou abrir auditoria. Candidato, educação. Educação integral, vai por aí, né? Sabe por que isso acontece? Porque há um deslocamento, né? Há uma separação muito grande entre aquilo que o candidato conhece da sociedade e aquilo que a sociedade efetivamente é. Por isso é que cria esse tipo de dificuldade de organizar um plano de governo de acordo com a sociedade. Eu, por exemplo, sempre defendo que o candidato político ele tem que ter vida na sociedade para entender o que ela passa e o que que ela efetivamente precisa. Agora, por exemplo, a eleição de prefeito e vereador. Qual é a função do prefeito e do vereador na vida da cidadania e o que que a cidadania pode esperar? Por exemplo, na Câmara Municipal, certamente a gente não precisa de um vereador para ficar lá dando medalha de honra ao mérito, fazendo, agraciando as autoridades da cidade, os puxa-saco deles. A gente precisa de vereador para isso. A gente precisa de vereador para cumprir a Constituição, ou seja, fiscalizar o destino do nosso dinheiro. Eu pago imposto e quem fiscaliza esse dinheiro são os vereadores. Primeiro, eles decidem onde o dinheiro vai ser gasto, isso chama-se orçamento, e no segundo momento, ele aprova as contas, que é onde ele confere se aquilo que ele aprovou no orçamento está sendo cumprido. Eu preciso do prefeito para executar o que esse orçamento manda e o que a lei determina. É para isso que eu preciso do prefeito. Esse é o serviço dele. Não é para ir lá e asfaltar a minha rua porque eu sou aliado dele e não asfaltar a outra porque não é aliado. É para cumprir aquilo que está no orçamento, ok? Para isso que a gente precisa. Então, diante disso, a gente precisa ter noção absoluta do que passa na vida da gente. Quer um exemplo claro para hoje, para o nosso podcast de hoje? A questão dos ônibus, dos transportes. Eu garanto a você, se você for perguntar a qualquer candidato, a ladainha vai ser a mesma, qualidade, horário, vai ter que botar ar-condicionado nos ônibus. Mas tem uma questão aí que está pendente, tem uma pendência a ser resolvida. Há pouco tempo, descobriram uma grande fraude no sistema de transporte, uma grande roubalheira. Né? E segundo foi dito pelos concessionários que foram apanhados pela polícia e pelo Ministério Público, eles disseram que há muitos anos esse modelo acontece, de você pagar propina aos políticos, principalmente aos vereadores, ao prefeito, em razão do aumento da passagem. Está claro, está dito. E eles mostraram um volume de dinheiro enorme. Eles confessaram que faziam isso. Aí eu faço uma pergunta que é lógica. Da onde veio o dinheiro que os concessionários de transporte utilizaram para pagar propina e para pagar campanha eleitoral das pessoas que eles apoiaram? Não pode vir de outro lugar, porque não vem do bolso do concessionário, vinha do preço da passagem. Isso me leva a acreditar, né, com muita convicção, que se a passagem custava R$ 3,00, ela, a rigor, poderia custar R$ 1,50. Ou R$ 2,00, bastava tirar a propina do cara dali, não pagar a propina já era uma passagem mais barata. Então, raciocine comigo. Se eles pagavam propina da passagem, se a passagem estava com preço inchado, e se resolveu isso, é evidente que se os concessionários serão os mesmos, serão os mesmos concessionários no novo governo, então eles têm que me devolver esse dinheiro. Isso é que eu fico encabulado, eles têm que me devolver. Se eles cobraram 3 quando era 2, falta 1, tem que me devolver. Tem que existir um mecanismo, ou que eles não cobrem a passagem durante um período determinado, ou que eles me devolvam com passagens mais baratas. No entanto, isso não acontece, não aconteceu em nenhum momento. Chegaram lá e disseram o seguinte: eles cobravam 3, era para cobrar 2, mas eu vou continuar cobrando 3, apesar de não ter que pagar mais propina. Que história é essa? Isso é para mostrar, gente, como é que a aproximação entre o discurso e a prática, a vida prática da população, é fundamental numa campanha, se identificar com aquilo que se passa com a população. Porque é assim que funciona a nossa cabeça. Pode ter certeza que muita gente está raciocinando dessa maneira. Puxa vida, eu paguei passagem mais cara durante anos, até esses caras serem descobertos, e, no entanto, continuo pagando passagem cara e ninguém me devolve nada. Ninguém diminui o preço da passagem. Então isso é muito importante e é relevante num programa de governo. Ora, se eu sou pagador de passagem e entro no ônibus e pago, né, e viajo, eu com certeza tenho essa preocupação. Agora, se eu sou um político que não vivo essa circunstância, não vivo essa situação, eu saio de casa, pego meu carro com motorista, ando de helicóptero, como fazia o prefeito do Rio de Janeiro aí, anda com batedores, motorista para dirigir, o cara abastece o carro, ele entra e senta, ele não pergunta se tem gasolina ou não, ele não vai ter essa preocupação, concorda? E aí o que eu me bato aqui, sempre, eu não tenho aqui, não sou candidato, não tenho lado, não sou a favor de A, nem de B, nem de C. Eu sou a favor da política, e a política é comunicação. Eu sou a favor da comunicação. Sabe por quê? Porque se a gente tiver uma comunicação melhor, se a gente conseguir entender, se o candidato conseguir entender qual é a questão fundamental na vida da sociedade, o número de votos brancos, nulos e abstenção vai diminuir com certeza. Ok? Vai diminuir muito. E aí a política passa a ganhar, ter um ganho enorme nessa discussão. E eu me proponho a fazer aqui, nos próximos podcasts, uma avaliação do que a gente está chamando aqui de caixinha de promessa. Hoje a gente falou de transporte, né? E aí eu queria dizer, antes de encerrar, o seguinte: toda vez que puseram, eu vejo isso nos debates, né? Transporte e mobilidade. Mobilidade, o cara sempre faz uma confusão infernal de mobilidade com deficiente, pessoa que tem dificuldade de locomoção. Transporte é mobilidade também, todo tipo de movimentação é mobilidade. Você saiu de casa, botou o pé na rua, isso chama-se mobilidade. Aí você resolve o seguinte: olha, você fala para a mulher, vou à padaria comprar pão. Padaria perto, você vai a pé? Você depende da calçada. Aí eu vou andar na praia. Para chegar à praia, você depende da calçada, você depende do sinal de trânsito estar funcionando e ter o tempo certo. Você depende da garantia absoluta que você vai ter de iluminação. Você depende da garantia absoluta que você vai ter de não ter ninguém te incomodando, te importunando no caminho, te assaltando. Isso é mobilidade. Ah, mas se você resolver ir de bicicleta? Mobilidade também. Você tem que ter o direito de andar de bicicleta sem ser importunado. As ruas têm que estar preparadas para isso. Se não tem ciclovia, você tem que tomar o cuidado. Quem opera o trânsito tem que tomar o cuidado que ali tem ciclista, que os ciclistas andam de bicicleta, que tem mães que empurram carrinho de criança. E tem mais, aí sim, tem os deficientes e as pessoas com deficiência. O sujeito que anda de cadeira de roda. Aí, muitas vezes, o plano de governo defende ruas acessíveis. Olha que nome bonito, mas vai ver como é que é acessível. O cara bota uma ladeirinha ali, bota um desenho de pessoa com deficiência, toca em frente. Exige estacionamento para deficiente, mas se você for ver nos shoppings e em outros lugares como é que funciona para o cara que é cadeirante, dirige o próprio carro, você vê o seguinte, todo lugar que ele chega, que tem lá a vaga de deficiente, tem um cone. Dois trabalhos para ele. Primeiro é para descer, tirar a cadeira e tal, que já é um trabalhão para ele. Segundo, ele tem que tirar o cone para poder estacionar na vaga. Ah, não, vai ter sempre alguém lá, ele está sempre dependendo de alguém. Por que isso? Sabe por que essas coisas acontecem? Porque a pessoa que trabalha com acessibilidade não tem dificuldade nenhuma de acessibilidade. É isso que eu chamo a atenção para os programas de governo. Ainda nessa área de mobilidade, vamos dizer que você queira sair de casa de velocípede, sair de casa de moto. Você tem que ter todo o direito de fazer isso, é o direito de ir e vir da forma que você quiser. Isso chama-se plano de governo. Sabe por quê? Que é o que o governo se propõe a fazer em linha direta com a sua necessidade, com aquilo que você precisa. Você paga imposto para isso. Ok? Terminando, lembram, vocês conhecem bem, não precisa nem lembrar, o gelo baiano, o famoso gelo baiano. Que coisa absurda aquilo, né? Porque como a prefeitura não tem condições de garantir que o sujeito não vai estacionar em cima da calçada, o dono da calçada, que se julga dono da calçada, que é o cara que tem o prédio na frente, tem a casa na frente, ele vai lá e bota um troço lá de cimento no meio da calçada, sem se preocupar com o que vai acontecer com você nisso aí. Ok, gente? Na próxima semana, indo na mesma linha, volto a dizer, não custa repetir. Aqui não sou candidato, nem brigo por um lado nem por outro. A minha questão aqui é pela política e elaboração do discurso na política. Semana que vem, que tal a gente falar sobre saúde? Aí vocês vão ver que coisa interessante, né? Você pega lá os programas de governo dos candidatos todos e vamos nos entender sobre saúde. Começa a ver se ele entende de fato que é saúde para você, é o que é saúde para ele. Vê se ele entende o que é saúde para ele. Por que que ele geralmente bota um médico para fazer o programa dele de saúde? Né? Um médico é para fazer quando falta saúde, não. Bem, gente, até a próxima semana, podcast. Novamente semana que vem para a gente falar sobre esses assuntos, que é o discurso na política. Ok? Até lá, um abraço.